sem mentira.
Difusora Yahoo, Mordida de Amor.
Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quinta-feira, 4 de junho de 2026. Faltam 210 dias para acabar o ano e hoje é a solenidade religiosa de Corpus Christi. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Fim da escala 6x1 compete com proposta 7x0 no Senado. Combate à desinformação vira aliado da vacinação infantil. Procon Paraná e Procons municipais realizam fiscalização sobre preço em lojas. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Invest Paraná, agência de promoção de investimentos do governo do estado, fez nesta semana, por meio do programa Vocações Regionais Sustentáveis, a primeira reunião do grupo de trabalho responsável pela elaboração do regulamento de uso da marca coletiva Somos Mata Atlântica. Pioneira no Brasil e iniciativa, é a única marca coletiva do país voltada à integração entre produtos regionais, serviços e turismo. A reunião ocorreu na estação ferroviária de Morretes e contou com representantes do setor público, empreendedores, produtores locais, lideranças comunitárias e instituições parceiras. O encontro marcou o início da elaboração do regulamento de uso da marca coletiva e discutiu ao longo do dia critérios relacionados à qualidade, à sustentabilidade, identidade territorial, formas de adesão e mecanismos de governança da iniciativa. O gerente de desenvolvimento econômico da Invest Paraná, Bruno Banzato, destacou o caráter inovador da iniciativa ao integrar o turismo e as cadeias produtivas em uma mesma estratégia territorial.
Essa é a primeira marca coletiva que vai unir turismo e produto dentro do mesmo território. Então, essa integração é a grande inovação dessa marca coletiva. É também um trabalho que a Invest vem desenvolvendo, se especializando, a partir de uma demanda da própria comunidade. Então, a comunidade nos trouxe que precisava de uma inovação no processo de desenvolvimento, um associativismo. E a gente trouxe essa experiência, a gente propôs esse desafio aqui para os empreendedores, para os produtores, para os líderes aqui da região.
A futura governança da marca coletiva vai ser conduzida pela Adetur Litoral. A gestora executiva da entidade, Patrícia Assis, ressaltou que a iniciativa busca fortalecer a identidade dos produtos e serviços locais, promovendo geração de renda e valorização do patrimônio cultural da região.
A marca coletiva ela é uma consolidação de um trabalho de construção coletiva que visa justamente não só o escoamento desses produtos, mas a valorização do patrimônio e da cultura local, sejam eles produtos turísticos ou os produtos da cadeia de valor, que são esses produtos que a gente está trabalhando, mandioca, jussara, pupunha, enfim, né, e frutos sazonais. Para nós é uma grande alegria trabalhar esses produtos, né, porque só como uma consolidação e uma marca que leva o nome do bioma, para mostrar que dentro da floresta existem pessoas e essas pessoas, para manter a floresta de pé, também precisam de investimentos nos seus negócios locais, porque são negócios de impacto e impacto positivo para o território.
A marca Somos Mata Atlântica é resultado das ações desenvolvidas pelo Vocações Regionais Sustentáveis nos municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. O projeto é fruto da parceria entre a Invest Paraná, a Unespar, responsável pela coordenação técnica, e a UFPR. A iniciativa é financiada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior com recursos do Fundo Paraná. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do estado está ampliando o alcance do programa Viajantes Mais Seguras, iniciativa que busca tornar o turismo no Paraná mais inclusivo, responsável e acolhedor para o público feminino. Desenvolvido pela CETU, a Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a CEMIP, Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e com apoio do SEBRAE Paraná, o programa lança agora a rede multiplicadora Inovadora, uma estratégia para descentralizar as capacitações e acelerar a transformação dos destinos paranaenses. Até então, o Viajantes Mais Seguras focava o atendimento diretamente na ponta da cadeia turística, oferecendo formação e concedendo o selo de conformidade para empresas prestadoras de serviços finais, como hotéis, pousadas, restaurantes, agências de receptivo e guias de turismo. A partir desta nova fase, associações comerciais, prefeituras, secretarias municipais e entidades de classe passam a atuar como parceiras institucionais diretas. Ao aderirem à rede, essas organizações intermediárias recebem o inédito selo amigo multiplicador Viajantes Mais Seguras, enquanto seus profissionais técnicos são habilitados e certificados para orientar e engajar o empresário local. Os técnicos, gestores públicos ou lideranças indicados pelas entidades parceiras passarão por uma formação oficial online e gratuita com duração de até uma hora. O conteúdo abrange letramento de gênero, protocolos institucionais de atendimento humanizado e a jornada técnica para obtenção do selo final. Uma vez certificados, esses profissionais tornam-se os agentes oficiais do Estado em suas respectivas regiões. Eles terão a missão de promover e divulgar o programa, apoiar e realizar eventos locais sobre o turismo seguro, orientar os empresários da ponta sobre o fluxo de adesão e inspirar os municípios. O engajamento em massa das empresas locais, inclusive, é o pré-requisito estabelecido pela CETU para o futuro lançamento do selo dos destinos turísticos. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Polícia Civil do Paraná, PCPR, prendeu um homem flagrante e apreendeu 9 armas de fogo, drogas e R$78 mil em espécie durante uma operação realizada nesta terça-feira em Curitiba. A operação foi deflagrada em desdobramento de uma investigação que apura a atuação de um grupo criminoso ligado ao comércio ilegal de armas e a apreensão de explosivos ocorrido em dezembro de 2025 em Piraquara, na região metropolitana da capital. Durante as diligências que se seguiram, a PCPR prendeu um homem no estado de São Paulo no dia 20 de fevereiro deste ano, investigado por envolvimento com o fornecimento de armas aos criminosos e listado entre os mais procurados do Brasil. A população pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque Denúncia. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O trâmite da proposta de emenda à Constituição que extinga a escala 6x1 vai concorrer com outra PEC protocolada pela oposição no Senado. Em vez de descanso, os 36 senadores que assinaram a proposta defendem uma jornada de trabalho flexível, com redução de salários para dias não trabalhados, assim como de outros direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. E o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que a princípio disse que não ia dar encaminhamento à proposta oposicionista, despachou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta da PEC 12 de 2026 é do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tenha a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
A base governista batizou a proposta da oposição como escala 7x0. 7 dias de trabalho, 0 dias de descanso. A escala de 5 dias trabalhadas por 2 de descanso, com 40 horas semanais, é criticada pelos deputados de direita. Na semana passada, a PEC foi aprovada na Câmara com dedicação do presidente Hugo Mota. Mas na Casa Revisora, Alcolumbre manifestou que o rito será normal. O presidente Lula articula a base do governo para aprovar o fim da escala 6x1. Propostas da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Clientes de bancos e financeiras de todo o país vão receber, ao longo do mês de junho, comunicados com informações sobre a garantia oferecida pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. A medida segue regras previstas na Resolução 4.688 do Conselho Monetário Nacional, que reforça a transparência das informações prestadas pelas instituições financeiras aos clientes. Os comunicados devem explicar quais produtos contam com cobertura do FGC em casos de intervenção, liquidação ou falência de instituições associadas. A cobertura do FGC vale para conta corrente, poupança e investimentos como CDB, LCI e LCA. Já produtos como ações, fundos de investimento, tesouro direto e previdência privada não fazem parte da garantia. Caso a instituição financeira enfrente problemas, investidores e depositantes podem ser ressarcidos dentro dos limites definidos pelo regulamento. O diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, detalha como funciona essa proteção.
O FGC, ele administra um mecanismo que oferece garantia para investimentos e depósitos que os clientes fazem num banco ou numa financeira. Quando o cliente está comprando um CDB, um LCI, um LCA, ou seja, alguns dos produtos cobertos pelo FGC, ele no final do dia ele está emprestando dinheiro para um banco ou para uma financeira.
A cobertura do FGC é válida para CPF ou CNPJ por instituição ou conglomerado financeiro, no limite de R$250 mil. Também existe o teto global de R$1 milhão a cada período de 4 anos. O FGC não é uma instituição financeira e não faz empréstimos a pessoas físicas. Segundo a entidade, os comunicados enviados pelas instituições financeiras ao longo de junho devem ajudar clientes a entender melhor quais os produtos contam com a garantia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, completa 86 anos neste sábado e celebra uma fase de expansão, modernização e novos projetos voltados à inovação, saúde e desenvolvimento econômico. Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, o Instituto segue se renovando para atender às novas demandas da sociedade.
Tecpar vive uma das fases mais importantes da sua trajetória. A gente está ampliando a presença no interior do estado, descentralizando tecnologia e criando novos polos de inovação em regiões estratégicas no Paraná. E tudo isso vem demonstrando que o Tecpar chega preparado para o futuro e para os novos, para melhorar a vida da população paranaense.
Em Maringá, a construção do Parque Tecnológico Industrial da Saúde do Tecpar já alcançou 70% de execução. A obra recebe investimento de R$24 milhões do Estado e deve ser concluída até o fim de 2026. Em Londrina, o Instituto também avança na implantação de um centro de inovação tecnológica em parceria com a PUC Paraná. Na área da saúde, o Tecpar reforçou a posição de laboratório público estratégico. O Instituto será o único fornecedor público das vacinas contra a raiva humana e varicela para o SUS e também segue como único produtor público da vacina antirrábica veterinária, com entrega de 28 milhões de doses neste primeiro semestre. O Tecpar também criou o primeiro banco brasileiro de antígenos e vacinas contra
contra a febre aftosa, capaz de disponibilizar imunizantes em até 72 horas em situações de emergência. Ainda neste ano, deve concluir um novo centro voltado à produção de insumos para diagnóstico da brucelose bovina. Outra novidade é o Conecta Saúde, plataforma de telemedicina que oferece consultas médicas à distância, atendimento em poucos minutos e integração com o aplicativo Meu SUS Digital. Na área de mobilidade, o Tecpar participa da implantação do Passaporte Veicular Digital, desenvolvido com o Detran Paraná. A tecnologia cria uma identidade digital para cada veículo e a meta é incluir 1.500.000 automóveis no sistema até 2026. Um estudo do IPARDES mostra que em 2025, as atividades do Tecpar geraram impacto de R$ 28.600.000 no PIB do Paraná, além de 317 empregos diretos e indiretos e R$ 11.700.000 em massa salarial. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Símbolo da cultura e da gastronomia paranaense, o pinhão ganha espaço nos cardápios da alimentação escolar da rede estadual entre junho e agosto. A iniciativa fortalece a agricultura familiar e amplia a oferta da semente típica da araucária aos estudantes durante a temporada de colheita e comercialização do pinhão no Paraná, estado que lidera a produção nacional da iguaria. Nos últimos 7 anos, a distribuição de pinhão proveniente da agricultura familiar para a alimentação escolar da rede estadual movimentou R$ 311.000 e somou mais de 36 toneladas do produto, beneficiando 470 escolas de 86 municípios paranaenses. Em 2024 e 2025, foram distribuídas mais de 12 toneladas para 344 escolas de 73 municípios, com previsão de continuidade do fornecimento neste ano. Além do valor cultural, o pinhão também se destaca pelo valor nutricional. Fonte de fibras, de vitaminas e minerais, o alimento fornece energia e contribui para uma alimentação equilibrada. Ele pode ser usado como complemento ou substituição parcial de ingredientes como arroz, batata, mandioca e milho. É o que explicou Elissandra Brito, nutricionista do Fundepar.
O pinhão é adquirido pela rede estadual em sua forma in natura e pode ser servido cozido ou utilizado em diferentes preparações elaboradas pelas equipes da alimentação escolar, como sopas, refogados, tortas salgadas, risotos, farofa e outras preparações. A versatilidade do alimento permite sua inclusão em receitas adaptadas aos hábitos alimentares dos estudantes durante os meses mais frios do ano.
A aceitação do pinhão pelos estudantes pode ser observada em unidades da rede estadual. No Colégio Professor Máximo Azinelli, em Curitiba, a chegada do frio coincide com a inclusão do pinhão na alimentação escolar. Segundo o diretor da escola, Delírio Bonin, os estudantes aprovam a oferta do pinhão.
Além de trazer para os estudantes o sabor mais paranaense da estação, é muito nutritivo e também representa um símbolo da cultura do nosso estado. Os estudantes aprovam e gostam muito quando servimos o pinhão. Para a escola, é mais uma opção, principalmente para este período de frio. Os estudantes gostam e é muito saboroso. Eles falam que é acolhedor como a casa da vovó.
Além de integrar a alimentação escolar e a cultura regional, o alimento também tem peso relevante na economia paranaense. Dados de 2024 do IBGE apontam o Paraná como o maior produtor nacional da semente, com 4.800 toneladas, valor 30% maior do que Santa Catarina, estado segundo colocado no ranking, com 3.700. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O plano de expansão das unidades mistas de saúde avança no Paraná com duas estruturas concluídas, 10 com obras em andamento e outras 23 construções previstas no estado. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde, transforma a infraestrutura de atendimento no interior ao concentrar, em um único espaço, os serviços de rotina da atenção primária e o suporte de pronto atendimento 7 dias por semana. O investimento total, englobando as duas unidades já prontas, as obras em andamento e as previstas, passa de R$ 139 milhões de reais. As duas primeiras estruturas com obras finalizadas ficam em Maria Helena, unidade que já atende a população, e Ivaté, municípios do noroeste do estado. E outras 10 cidades seguem com os canteiros de obras ativos em ritmo avançado, além de Telêmaco, Borba e Cantagalo, que iniciaram as obras recentemente. O foco é regionalizar a saúde e encurtar a distância para o acesso a um serviço de qualidade. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destaca que a melhoria estrutural impacta diretamente a eficiência do atendimento local.
O Paraná está vivendo um círculo virtuoso quanto à assistência hospitalar e regionalização. Foi feito um planejamento para que as pessoas tenham atendimento mais próximos às suas casas e com resolutividade. A regionalização é um grande legado. Continuamos trabalhando todos os dias para que as pessoas sejam atendidas mais próximas das suas casas, mas com resolução dos seus problemas.
O projeto arquitetônico padrão foi idealizado para otimizar o fluxo de pacientes e equipes médicas. Cada unidade conta com uma área construída de 643 metros quadrados, cujo valor de repasse do estado gira em torno de R$ 4,5 milhões. A Secretaria da Saúde pode viabilizar recursos para a compra de equipamentos. A pasta também já emitiu a autorização para que mais 4 municípios iniciem os processos licitatórios das obras. Luisiana, que teve a assinatura da ordem de serviço anunciada na última sexta-feira, Francisco Alves, Santa Lúcia e Goioxim. Outros 19 municípios também estão habilitados para a fase de planejamento técnico e de projetos para o início das futuras obras. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Mas como essa tecnologia pode ajudar quem empreende sozinho, tem uma pequena empresa e precisa dar conta de vendas, marketing, atendimento e gestão ao mesmo tempo? No segundo episódio da série especial sobre empreendedorismo, vamos conhecer a história da curitibana Jaqueline Silva, fundadora da Lumicalis Semijoias, advogada de formação, ela decidiu trocar a carreira jurídica pelo empreendedorismo e precisou aprender praticamente tudo do zero: cadastro de produtos, campanhas, relatórios, divulgação e relacionamento com clientes. Hoje, a inteligência artificial se tornou uma importante aliada nessa jornada. Foi justamente na busca por mais eficiência e organização que a tecnologia entrou na rotina da empresa. Jaqueline conta como começou a utilizar a inteligência artificial no negócio.
Eu sou a proprietária e idealizadora da Lumicalis, né? Iniciei as atividades em outubro de 2023 e eu já tenho um fato curioso, porque em setembro sempre acontece a Feira do Empreendedor. E em setembro de 2023 eu participei da feira e lá na feira eu aprendi como dar os comandos. A IA não estava avançada como está agora, né? Eu lembro que a gente até, eu tinha tentado usar, não conseguia. E daí, na feira, eu tive o primeiro contato. Então, desde que eu comecei, eu já tinha algum conhecimento em IA, desde o primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, eu usava para legendas, ainda com conhecimento bem raso. Mas, à medida que foi evoluindo, né, quase 3 anos já, eu comecei a aumentar, né, eu falo que é meu estagiário, né? Hoje, eu uso como meu braço direito, desde para usar cadastro, para fazer cadastro de produto, até criação de campanha, análise de números, projeção, auxílio para fazer planejamento, tudo.
A experiência da Jaqueline mostra uma realidade cada vez mais comum entre pequenos empreendedores. Mas afinal, por que a inteligência artificial deixou de ser uma tendência para se tornar uma necessidade competitiva? Wagner Santos, palestrante, consultor e mentor com mais de 30 anos de experiência em vendas, atendimento e comportamento do consumidor, explica o que mudou nos últimos anos para que essa tecnologia passasse a ser uma ferramenta acessível também para negócios de pequeno porte.
Nessa questão, existe um grande divisor de águas nos últimos anos, que foi a popularização e a simplificação dessas tecnologias. Antigamente, falar em inteligência artificial exigia supercomputadores, cientistas de dados, algo totalmente fora da realidade de quem empreende sozinho. E eu diria até que fora da realidade de muita empresa de médio e grande porte. Hoje, a IA está integrada em ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Aplicativos de mensagens, assistentes virtuais, plataformas de gestão acessíveis pelo celular. O que mudou é que essas ferramentas se tornaram mais intuitivas. Você conversa com a IA como se estivesse batendo um papo com uma assistente pessoal sua. O custo despencou e muitas soluções excelentes ainda são gratuitas. Para o pequeno empreendedor, a IA deixou de ser um conceito de ficção científica e virou uma aliada prática para automatizar tarefas mais cansativas, permitindo que ele foque no que realmente importa, que é a estratégia do seu negócio.
Para Jaqueline, além de facilitar processos, a inteligência artificial passou a economizar tempo e ajudar na tomada de decisões dentro da empresa.
Ela me possibilita que eu não tenha precisado contratar alguns profissionais já, né? Então, assim, eu consegui aprender muita coisa que me possibilitou, por exemplo, coisas de marketing, da criação de campanhas. Não fazia ideia, né? Planejamento, assim, eu acho que na organização das coisas a IA me ajudou muito.
Quando o empreendedor ganha tempo, ele pode focar em estratégias e crescimento. Mas para isso, também é preciso saber interpretar informações e transformar dados em decisões.
Eu acho que aqui é entender que as IAs funcionam como superfiltros. Muitas vezes, esses empreendedores eles ficam soterrados por vários dados que eles sequer sabem como implementar, como interpretar. Histórico de compra, mensagem de cliente, visualização nas redes sociais, sozinhos. É impossível cruzar tudo isso. A inteligência artificial, ela consegue analisar esse volume de informação em segundos e apontar alguns padrões que passariam batidos numa análise superficial. Ela consegue avisar, por exemplo, qual produto vende mais em determinado dia da semana, o horário que os clientes mais respondem, prever estoque, se ele vai acabar, se você precisa comprar mais de um determinado produto ou não. Transforma esses dados em conhecimento e para de trabalhar no achismo. Com a IA, o empreendedor passa a tomar decisões baseadas em fatos, identificando o momento exato de oferecer uma promoção, por exemplo, ou lançar uma novidade para um determinado público.
Outra aplicação importante está na personalização do atendimento e da experiência oferecida ao cliente.
Eu tenho os alertas ali que eu configurei na IA, então semanalmente eu recebo os alertas de tendências e os alertas do que as pessoas estão buscando no ramo dos acessórios. Então eu consigo me antecipar, né? Por exemplo, essa semana eu recebi ali e veio que tá voltando muito forte o mix de metais. Então eu já consigo me antecipar e fazer conteúdo sobre isso, mostrar em live, nos grupos VIPs, né? Meus grupos funcionam muito bem. Isso também vem de coisas que eu traço com a IA. Eu jogo dados pra ela lá. Ah, eu fiz uma live, converteu tantos por cento. Eu fiz no grupo tantos por cento. Então ela também vai me ajudando ali, né? Não, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Eu começo a desenhar um histórico pra eu seguir conforme o tipo de ação que eu faço, sabe? As clientes passam a me ver com autoridade, né? Conseguem ver que eu entendo do que eu estou falando, que eu sei o que estou falando, e isso automaticamente gera confiança, né?
Entender o comportamento do consumidor é um dos maiores desafios de qualquer empresa, e a inteligência artificial vem ampliando essa capacidade. Quando falamos em personalização, estamos falando de conhecer melhor o consumidor, como a IA pode ajudar pequenos negócios a criar experiências mais relevantes e aumentar a fidelização dos clientes.
As personalizações, elas são o novo, entre aspas, chamar o cliente pelo nome, só que em grande escala. Mesmo quem empreende
sozinho quer que o cliente se sinta único, mas na maioria das vezes acaba faltando tempo. A IA resolve esse problema criando regras de comunicação automatizadas, inteligentes. Ela permite, por exemplo, enviar uma recomendação de produto baseada estritamente no gosto daquela pessoa, ou criar mensagem de pós-venda específica para quem comprou algo pela primeira vez. Além disso, os chatbots de IA, hoje eles atendem com linguagem natural, respondendo dúvidas frequentes 24 horas por dia, com precisão, gentileza. Quando o consumidor percebe que a empresa entende as suas necessidades, resolve seus problemas de forma rápida e oferece o que realmente ele quer, a confiança nessa empresa vai aumentar naturalmente. O cliente confiante, bem atendido, ele não muda para a concorrência, ele acaba fidelizando. Inclusive, tem algumas IAs hoje, onde você consegue ajustar a voz daquele chatbot, daquela inteligência, até mesmo com o sotaque da região aonde você está empreendendo.
Para Jaqueline, a tecnologia também é uma questão de atualização profissional e sobrevivência no mercado.
É aquela coisa assim que a gente sempre escuta. Na verdade, a gente tem que usar a IA pensando que ela é um estagiário. Então, a gente sempre tem que revisar, né? Então, além de revisar, saber como pedir. Mas depois que você aprende isso, o ganho que você tem em produtividade, em ideias, em tudo, assim, é muito grande. Então, quem não usar, eu não acho que a IA vá substituir o ser humano de forma alguma, mas quem não usar vai estar aí perdendo um tempo precioso que poderia ter, por exemplo, para atender o cliente, porque é uma coisa que as pessoas procuram, um atendimento humanizado, um atendimento individual. Então, hoje eu consigo fazer isso porque eu uso a IA. Então, quem não usa vai perder tempo, vai perder qualidade.
Mas adotar novas ferramentas nem sempre é simples, principalmente para quem empreende sozinho e já acumula muitas funções. Nesse processo de adaptação, é importante buscar capacitação e apoio especializado, como as consultorias e orientações, para que o empreendedor use a IA de forma estratégica e segura.
Fazer o uso inteligente da inteligência artificial é uma chave fundamental para você mudar o teu negócio. Ela é uma ferramenta poderosa, mas sem direção, ela é apenas uma distração. Então, buscar a capacitação, o apoio de consultoria especializada, de mentores, de outros empreendedores, ajuda a cortar muito caminho. Um especialista vai poder ajudar a identificar quais ferramentas fazem sentido para a realidade daquele negócio, evitando perda de tempo e principalmente a perda de dinheiro, né? Além disso, existe o fator de segurança. O uso da IA envolve lidar com dados de cliente e privacidade, e fazer isso de forma estratégica exige seguir boas práticas. O apoio especializado dá ao empreendedor a segurança jurídica e operacional necessária para inovar sem correr nenhum tipo de risco. Tecnologia traz velocidade, mas a capacitação e a estratégia humana é o que traz a direção e o resultado a longo prazo. E lembrando sempre, inteligência artificial é uma ferramenta que você deve usar no seu negócio, mas nada substitui o olho no olho, o bom atendimento, aquela coisa muito próxima que o teu cliente quer com você.
A história de Jaqueline mostra que inovação não depende do tamanho da empresa. Com acesso à informação, capacitação e ferramentas adequadas, pequenos negócios também podem aproveitar o potencial da IA para ganhar produtividade, conhecer melhor os clientes e crescer de forma sustentável. No próximo episódio da série, vamos conhecer outras experiências de empreendedores paranaenses que estão transformando desafios em oportunidades e o uso inteligente da tecnologia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Neste mês de junho, a Justiça do Trabalho promove a campanha chamada Vida de Aprendiz. Começar certo faz toda a diferença. A iniciativa integra atividades alusivas ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que ocorrerá no dia 12 e faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que promove ações contínuas para a inclusão de jovens e adolescentes no mercado de trabalho formal. O objetivo é conscientizar empresas e sociedade em geral sobre a importância da aprendizagem linguagem profissional, como destacou o coordenador nacional do programa, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro.
Trabalho infantil e aprendizagem são vertentes, são faces de uma mesma moeda, porque a forma de você combater o trabalho infantil mais eficaz é promover a aprendizagem, que além de uma obrigação legal, ela corresponde à formação de trabalhadores e corresponde também exatamente a acabar com o ciclo da pobreza, o ciclo intergeracional da pobreza. Então a ideia é fazer a informação correta para a sociedade.
Instituída pela Lei 10.097 de 2000, a Aprendizagem Nacional assegura os direitos trabalhistas previdenciários a adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Para Alberto Balazeiro, a aprendizagem responde à oportunidade do jovem ingressar no mercado de trabalho por forma protegida e perspectiva de crescimento.
Ter uma renda, sim, uma renda, ter direitos trabalhistas e ter também a chance de crescer a partir de uma formação profissional. Trabalhar naquele segmento a partir de uma ideia de formação, ou seja, existe uma atividade central, uma atividade econômica central que passa a ter, por isso que se exige a formação e, finalmente, exige aquele trabalho que vai ajudar no crescimento da pessoa.
A campanha intitulada Vida de Aprendiz, Começar o Certo Faz Toda a Diferença, será veiculada ao longo de junho nas plataformas oficiais da Justiça do Trabalho em todo o país. O material da campanha estará disponível gratuitamente para reprodução por instituições, veículos de comunicação e parceiros interessados. A programação inclui vídeos, depoimentos, peças digitais e conteúdos informativos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilles.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que shoppings são responsáveis por garantir espaço apropriado para a amamentação e acolhimento de filhos de empregadas das lojas instaladas no local. A discussão foi iniciada em 2014 pelo Ministério Público do Trabalho, com base no artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, explica a procuradora do MPT, Luciana Coutinho.
Esse dispositivo da CLT obriga os estabelecimentos em que trabalharem mais ou pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos a terem um local apropriado onde seja permitido e possível e adequado as empregadas guardar sob vigilância e dar a devida assistência a seus filhos no período de amamentação.
Vice-coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, Luciana Coutinho explica por que o shopping é responsável por criar esses espaços.
A responsabilidade sobre esses espaços recai sobre a administração do shopping, porque provê os espaços como ele dimensiona, confere destinação e administra. Cabe a ele também essa responsabilidade. O contrato que é firmado entre a administradora do shopping e os lojistas, ele é um contrato especial, de natureza complexa, onde se pode concluir que a responsabilização tem que recair sobre o condomínio, pois há uma relação de poder e sujeição, né, entre a administradora e os lojistas. Isentar o shopping de responsabilidade nesse caso seria praticamente impossibilitar o cumprimento da legislação.
A decisão do Supremo atende uma atuação do MPT que começou em 2014 com diversas ações na Justiça, lembra a Procuradora Regional do Trabalho, Ana Cristina Desirê.
O MPT tem uma coordenadoria dedicada especialmente à promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, a Cor de Igualdade. E essa coordenadoria, em 2014, aprovou um projeto nacional que resultou no ajuizamento de diversas ações contra os shopping centers. As administradoras dos shoppings recorreram até o Supremo, chegaram a ganhar alguns recursos, mas, no último dia 28, o Pleno do Supremo pacificou a matéria, atribuindo aos shoppings a responsabilidade pela construção de locais adequados para a guarda de filhos e filhas das trabalhadoras durante o período de amamentação.
O STF definiu prazo de até um ano para que os shoppings se adaptem à decisão. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
a ideia de que produzir mais é sinônimo de sucesso ainda domina o mercado de trabalho, mas o excesso pode ter efeito contrário e comprometer a saúde emocional e até o desempenho profissional. Esse fenômeno, conhecido como produtividade tóxica, se instala aos poucos, muitas vezes de forma silenciosa, sendo normalizado pela rotina e até valorizado em determinados ambientes corporativos. Para Erasmo Carlos Severiano, psicanalista, especialista em saúde mental do trabalho e tecnólogo em administração, registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o problema começa na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho.
A produtividade tóxica se caracteriza quando o profissional vive em estado permanente de pressão. Alguns sinais são bastante comuns: excesso de horas de trabalho, dificuldade de desconectar, necessidade constante de provar desempenho, ansiedade relacionada a metas. Existe também o excesso de competitividade e a sobrecarga emocional silenciosa. Muitas vezes isso é normalizado dentro das empresas, sendo confundido com comprometimento ou auto-performance.
Segundo o especialista em saúde mental no trabalho, o primeiro alerta não está necessariamente no volume de trabalho, mas na forma como ele é sentido no dia a dia.
Inicialmente, pode até parecer que o profissional produz mais. Porém, a médio e longo prazo, os impactos são negativos. É o cérebro e o emocional entram em estado contínuo de alerta, aumentando o estresse, a fadiga mental e o esgotamento emocional como consequência. Vão surgir alguns problemas relacionados a isso, como, por exemplo, a queda de concentração, perda de criatividade, aumento de erros, baixa motivação, às vezes para se locomover até mesmo para o trabalho, e crises de ansiedade, como por exemplo burnout. Hoje, saúde mental deixou de ser apenas uma pauta humana. Ela também é uma pauta estratégica para empresas que desejam crescer de forma sustentável.
Com a atualização da norma regulamentadora NR1, que entrou em vigor, aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento da saúde mental dos trabalhadores, como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização do trabalho. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Um ataque russo contra a Ucrânia na madrugada de terça-feira matou pelo menos 13 pessoas e deixou dezenas feridas. A Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia lançou 73 mísseis, incluindo balísticos, e 656 drones durante a noite e que mais da metade foi interceptada. O Ministério da Defesa russo afirmou ter realizado um ataque em grande escala visando apenas alvos ligados às forças aéreas ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou na terça-feira seu apelo aos aliados ocidentais para que apoiem o fornecimento de mísseis a seu país. O Hezbollah reivindicou a responsabilidade na terça-feira por um ataque com foguete contra um tanque israelense no sul do Líbano, afirmando no Telegram que estava lutando contra o avanço das forças israelenses. O exército israelense, por sua vez, anunciou a interceptação de dois projéteis vindos do Líbano, sem relatar feridos. Na segunda-feira, Donald Trump havia declarado que o Hezbollah e Israel cessariam completamente as hostilidades. Uma nova rodada de negociações para o fim do conflito no Líbano acontece em Washington nesta terça-feira. Parlamentares israelenses aprovaram por unanimidade nesta terça-feira, em primeira leitura, um projeto de lei para dissolver o parlamento, abrindo caminho para eleições antecipadas. O Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, iniciou o projeto de dissolução em meio à ameaça de um colapso de sua maioria devido ao descontentamento dos partidos ultra-ortodoxos que exigiam a isenção dos judeus tradicionalistas do serviço militar obrigatório. A Organização Meteorológica Mundial alertou nesta terça-feira que a probabilidade de que o fenômeno El Niño se desenvolva entre junho e agosto é de 80%. A agência da ONU também prevê que o fenômeno deve ser forte, com consequências globais, e que o fenômeno deve persistir pelo menos até novembro. O El Niño deve aumentar a seca e as fortes chuvas e o risco de ondas de calor tanto em terra quanto nos oceanos, alertou a organização, que já prevê para o período de junho e agosto temperaturas acima do normal em quase todas as regiões do globo. E uma violenta tempestade tropical que se desloca pela costa japonesa em direção a Tóquio deixou 9 pessoas feridas, segundo autoridades do Japão, nesta terça-feira. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Pelis.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou nesta segunda-feira a liberação de mais de 453 milhões e 400 mil reais para 11 municípios. Recursos que contemplam obras e projetos em diferentes fases de execução. Investimentos que beneficiam Jandaia do Sul, Joaquim Távora, Jussara, Lapa, Loanda, Manuel Ribas, Medianeira, Nova Santa Rosa, Paula Freitas, São José da Boa Vista e Telêmaco Borba. Entre as principais iniciativas estão a construção e a ampliação de unidades de saúde, obras em aeroportos, pontes, viadutos, escolas e centros de especialidades. Porém, o governador destacou que a maior parte dos recursos é para o programa de pavimentação rural, que tem levado asfalto para regiões de forte produção agropecuária.
Conforme os municípios vão deixando os projetos prontos, o governo vai autorizando o início das obras, as licitações, e são projetos que vai desde a estrada rural pavimentada. Nós estamos fazendo o maior pacote de investimento de estrada, de levar asfalto na zona rural para atender o pequeno agricultor, agricultura familiar, né, regiões que tem uma produção de leite, de frango, de peixe, que é muito importante para escoamento dessa produção, e também programa Asfalto Novo Vida Nova, que tira a Dona Maria da poeira, da lama, levando asfalto nos bairros, com galeria, calçada, iluminação de LED, que é um pacote completo, e vai também outros projetos.
O maior volume de investimentos foi para Loanda, no Noroeste, num total de 89 milhões e 900 mil reais. O prefeito Zé Maria Fernandes disse que os recursos do estado transformam a realidade da cidade.
Em todos os segmentos, né, com esse governador, nós conseguimos investir em Loanda. Estamos mudando a realidade de Loanda, trabalhando cada vez mais em melhoria a qualidade dos nossos habitantes do Paraná e dos nossos munícipes também.
O segundo maior pacote foi para Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, com mais 85 milhões de reais. O pacote inclui um viaduto sobre a PR-160, a construção de uma nova escola estadual no bairro São Francisco, a trincheira da Vila Osório, além de investimentos na saúde. Somente a nova escola representa mais de 26 milhões e 800 mil reais. Segundo a prefeita Ritamar Araújo, os investimentos ajudam na oferta de serviços públicos.
Nós temos várias escolas que são mistas, que elas funcionam município e estado. Essa nós desapropriamos uma área nobre, fizemos a doação ao governo do estado e será construída a escola Gregório Teixeira, que vai atender uma população bastante significativa de uma área bastante grande. Então é assim, isso só confirma a educação do Paraná, que é a melhor do Brasil. E outros tantos investimentos, como o Hospital Regional, as obras de infraestrutura, Telêmaco tem sido muito bem atendida pelo governo do estado.
Outra cidade que será beneficiada na educação é Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, já que o município recebe um novo colégio agrícola. De acordo com a diretora-presidente do Instituto Fundepar, Eliane Carmona, a unidade vai atender uma demanda regional por formação técnica voltada ao agronegócio.
um colégio agrícola para atender na modalidade de internato aproximadamente 300 alunos, que vai levar mais prosperidade, mais oportunidade de emprego para aquela região, tanto de Joaquim Távora e toda a região que cerca ali. Um investimento previsto de 25 milhões nessa escola agrícola.
Joaquim Távora ainda recebeu mais 13 milhões de reais para equipamentos rodoviários, para implantação de um novo pronto atendimento municipal, para aquisição de equipamentos médicos e para o reforço da frota destinada à saúde. A Lapa, na região metropolitana de Curitiba, somou 46 milhões de reais em investimentos. De acordo com o prefeito Diego Ribas, parte dos recursos, cerca de 15 milhões, vai ser usada para ampliar a área destinada ao desenvolvimento industrial do município.
Hoje nós estamos com trabalho com o governo do estado e com a Potencial. O gasoduto está saindo de Araucária e que vai alimentar o grupo Potencial na Lapa. Então hoje, com essa expansão do grupo Potencial, foi disponibilizado 15 milhões agora, para a gente comprar em imóveis para novas plantas se estabelecerem na cidade da Lapa. E com o gasoduto, todo mundo sabe que vira uma chave da cidade.
A lista detalhada de repasses para cada município pode ser encontrada no site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A plataforma de viagens TripAdvisor mostra o Paraná mais uma vez na lista do Best of the Best 2026, uma seleção especial do prêmio Traveler's Choice. A lista reconhece os lugares e atrações mais bem avaliados pelos usuários do site em um período de 12 meses. Neste ano, o estado se destaca entre os melhores da América do Sul, com seus dois principais polos turísticos, Foz do Iguaçu e Curitiba. O município do Oeste está em décimo lugar na categoria Melhores Destinos e as Cataratas do Iguaçu aparecem em quarto lugar entre as melhores atrações. Já em Curitiba, o ranking coloca o Parque Jardim Botânico em décimo lugar entre as melhores atrações do continente. O Traveler's Choice é uma seleção anual da TripAdvisor que elenca e reconhece com o selo verde apenas os 10% de destinos, serviços e atrativos que melhor foram avaliados pelos turistas durante um período. Já o Best of the Best é mais exclusivo e reconhece com o selo dourado apenas os melhores dentre a premiação ampla, ou seja, de fato são lugares e experiências com alto fluxo de visitantes e muito aclamadas pelos usuários da plataforma. Dos mais de 8 milhões de itens disponíveis para avaliação no site, menos de 1% consegue ficar no Best of the Best. Para dimensionar a conquista, Foz do Iguaçu superou destinos consolidados no continente, como Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile. As Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, superaram o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e Machu Picchu, no Peru, enquanto o Jardim Botânico de Curitiba ficou à frente do Pelourinho, na Bahia, e da cidade amuralhada de Cartagena, na Colômbia. Além do Best of the Best, na premiação geral do Traveler's Choice, o estado também teve outras indicações. O Parque das Aves, Parque Tanguá, Itaipu Binacional, Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Wonder Park e outros 40 passeios, serviços e atrativos estaduais também ficaram entre os 10% mais bem avaliados da plataforma. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Procon Paraná, realiza nesta segunda-feira uma ação conjunta com os PROCONs municipais para fiscalizar o cumprimento das normas de informação sobre preços de produtos expostos à venda aos consumidores em lojas de diversos setores, do grande varejo em diversas cidades. A iniciativa partiu da constatação de que muitos fornecedores não informam, de forma prévia e adequada, o real preço que o consumidor pagará pelos produtos, induzindo muitas vezes ao erro, o que acaba resultando no pagamento de duas ou três vezes o valor do bem adquirido. O Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos e serviços devem ter seus preços expostos de forma clara, visível e em caracteres legíveis, para que o cliente não precise fazer esforço ou solicitar ajuda para identificá-los. Além da ação, o Procon Paraná e o Fórum dos Procons Paranaenses emitiram uma recomendação administrativa que foi entregue à Associação Comercial do Paraná e às Associações Comerciais dos Municípios, com o objetivo de orientar o comércio quanto aos direitos dos consumidores. Cláudia Silvano, coordenadora do Procon Paraná, lembra que o consumidor deve ficar atento e sempre denunciar caso perceba que as informações estejam sendo dadas de forma incompleta.
O objetivo desse trabalho conjunto, dessa ação conjunta de fiscalização realizada pelo Procon Paraná e pelos Procons municipais, é verificar o cumprimento pelos fornecedores, pelo comércio em geral, de regras relativas ao direito de informação. Muitos consumidores vão até um estabelecimento buscando comprar um produto e acabam pagando pela falta de informação duas ou três vezes mais do que o valor à vista desse produto. Então nós verificamos se há informações sobre o preço à vista, sobre o preço a prazo, taxa de juros, diferença de preço dependendo da modalidade de pagamento escolhida pelo consumidor, a existência do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento, entre outras situações. É uma ação educativa que visa, né, garantir os direitos do consumidor.
Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a proximidade dos jogos da Copa, o mercado brasileiro já se mobiliza para um aumento significativo das vendas em todos os setores do varejo. Cerca de 99,2 milhões de consumidores pretendem ir às compras para participar.